Parece que na ponta da linha eu já tenho a professora titular aposentada da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Ivanete Boschetti. Ivanete Boschetti, bom dia.
Bom dia.
Ivanete, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre, por você participar aqui conosco na Rádio Bandeirantes.
Ivanete, eu que agradeço o convite.
Ivanete, o quadro social no nosso país se agrava a cada iniciativa aí desse governo do senhor Jair Bolsonaro. E essa semana houve um episódio muito marcante que, podemos dizer, representou o fim de uma era no nosso país, que foi o encerramento do programa Bolsa Família. Na última quarta-feira, ontem, começou a ser pago o Auxílio Brasil, criado pelo ex-capitão com um caráter claramente eleitoreiro na sua cruzada pela reeleição no ano que vem, com a promessa de um dispêndio maior para as famílias beneficiadas, mas que sequer tem recursos garantidos no orçamento. Esse Auxílio Brasil sequer não tem recursos nesse orçamento aí na União que o governo Bolsonaro está tentando liberar. Enfim, Ivanete, afora essas considerações políticas, eu gostaria de saber de você o que é que você achou dessa troca promovida pelo Jair Bolsonaro do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil. Muita gente que recebia o Bolsa Família ficou de fora desse novo programa. Houve filas quilométricas ontem aí por todo o país, nas agências da Caixa, de pessoas que não sabiam se teriam direito a esse benefício, Ivanete.
Pois então, a gente está numa situação absolutamente predatória de todas as políticas sociais e dos direitos sociais no Brasil, como a gente nunca viu antes. E o episódio de extinção do Bolsa Família foi mais um desses episódios, né? Uma extinção que foi nitidamente realizada para colocar no seu lugar um programa para que o capitão possa chamar de seu, com um novo nome, né, Auxílio Brasil, com, como você disse, né, intenções nitidamente eleitoreiras. Veja, o Bolsa Família, quando ele foi criado em 2003, ele foi criado no primeiro ano do governo Lula, inserido numa ampla política de combate à fome e à pobreza extrema no Brasil, que foi o Fome Zero. Então, além, né, dos valores monetários do Bolsa Família, que unificou outros auxílios que existiam antes, ele tinha toda uma estrutura de desenvolvimento realizada pelo Sistema Único de Assistência Social e com recursos garantidos. No caso do Auxílio Brasil, na verdade, ele vai manter, pelo menos é o que se diz, vai manter as famílias que estão, né, já cadastradas no Bolsa Família, mas essas filas que se formaram na frente dos CRAs, né, dos Centros de Referência de Assistência Social do Sistema Único, são famílias que não estão cadastradas no Cade Único, e muitas que estão, mas que na insegurança se vão ou não receber o benefício, continuam procurando os CRAs para ter certeza do que vai acontecer. Porque foi uma extinção abrupta e foi uma extinção sem uma explicação absolutamente clara do que vai ser colocado no lugar. E nós sabemos que o que está sendo anunciado, que está na medida provisória, no decreto, em relação, né, ao Auxílio Brasil, é absolutamente incerto. Não só porque não tem os recursos assegurados, garantidos, como era o caso do Bolsa Família, que entrava ano a ano na lei orçamentária anual, mas também porque as próprias regras ainda estão muito confusas, porque o valor dos benefícios ainda não está nitidamente delimitado, depende de uma série de regras que ainda não foram explicadas de modo transparente. E também porque, no caso, né, daquele valor transitório que chegaria a R$ 40,00, é um valor nitidamente eleitoreiro que tem previsão de encerramento no final do ano que vem, ou seja, no ano eleitoral, né? Então é nitidamente um programa eleitoreiro que não tem as regras claramente definidas legalmente e divulgadas de modo transparente para que a gente possa fazer um acompanhamento e a sociedade possa fazer um controle democrático sobre os recursos e os direitos sociais, e que nitidamente também coloca a população numa situação de enfrentamento de filas homéricas, como se fosse uma ajuda e não um direito que os trabalhadores e trabalhadoras têm que receber nesse contexto de aumento da pobreza, de aumento da fome no Brasil, que atinge mais de 20 milhões de pessoas, e de insegurança alimentar mais de 40 milhões, como a gente tem visto em todos os dados que vêm sendo divulgados recentemente.
Essa é a grande questão, né, Ivonete? Essa insegurança, essa indefinição em torno das regras aí do Auxílio Brasil. Por que as pessoas que recebiam Bolsa Família não estão recebendo mais? Elas precisam desse dinheiro para sobreviver, não é, Ivonete?
E não são só os que recebiam Bolsa Família, né? É importante a gente lembrar que o Bolsa Família, ele já atendia, né, antes da pandemia, em torno de 14 milhões de pessoas, de famílias, desculpe. Então, isso significa que essas famílias que recebiam um Bolsa Família num valor aí médio, que era de R$ 189 mensais, com a pandemia, elas foram incluídas no auxílio emergencial e, dependendo aí, né, da composição, família monoparental e não, podiam chegar a receber R$ 600 ou até R$ 1.200, se era mulher chefe de família, né? Então, na verdade, a gente teve numa situação de explosão da pobreza, que não foi só decorrente da pandemia, mas que a pandemia agravou, mas que foi decorrente, sobretudo, da falta de uma política de enfrentamento à pandemia, como nós, né, infelizmente, tivemos um governo genocida que não assumiu uma política de enfrentamento à pandemia, mas estimulou, né, estimulou, na verdade, a sua propagação por diversas formas. Então, você tem um agrupamento imenso de famílias que já eram do Bolsa Família e que passaram a receber 600 ou mais de 600 por mês como auxílio emergencial, mas que deixaram de receber isso desde final de 2020, que passaram a receber um auxílio emergencial também mais reduzido do que R$ 600 neste ano. Essas famílias, com o novo Auxílio Brasil, que começou, né, o pagamento ontem, vão receber menos ainda do que o valor já reduzido de 2021. Então, nós temos duas situações. Nós temos as situações daquelas famílias que participavam do Bolsa Família, que passaram a receber um valor do auxílio emergencial maior e que voltam agora a receber um valor muito menor. E nós temos a situação daquelas famílias que não integravam o Bolsa Família, mas que receberam o auxílio emergencial, lembrando que a proposta inicial do governo, depois de muita resistência, era de um valor de R$ 200 e depois de muita articulação, sobretudo dos partidos à esquerda, esse valor foi ampliado pelo Congresso a R$ 600. Essas famílias que não eram do Bolsa Família, que receberam esse auxílio e que perderam tudo, porque agora esse novo auxílio, o Brasil, ele vai começar a ser pago somente para algumas famílias que estavam no Bolsa Família. Então, a gente não sabe ainda exatamente quantas famílias ficaram fora. Mas, certamente, a gente tem uma conta, vamos dizer, geral, que se a gente tinha em torno de 68 milhões de pessoas, né, recebendo o auxílio emergencial lá em 2020, a gente não vai ter mais do que 25 milhões de pessoas, considerando que uma família possa aí receber esse novo auxílio mais de uma vez, dependendo dos integrantes. A gente não vai ultrapassar aí em torno de 25 a 30 milhões de famílias. Então, a gente tem aí um valor muito, muito grande de pessoas que estão sem emprego, que estão sem rendimento, que estão sem nenhum tipo de rendimento mensal e que não receberão esse auxílio.
É uma tragédia enorme, né, o Ivanete? Agora, para encerrar, Ivanete, eu queria saber de você, por que você acha que o governo federal adota esse tipo de iniciativa contra a população brasileira, Ivanete? Dificulta o acesso das pessoas aos recursos que estavam destinados aí à assistência social. Por que esse tipo de prática do governo federal, Ivanete?
Eu acho que são vários elementos. Na minha interpretação, primeiro, a gente tem um governo que é um governo que não preza pela defesa dos direitos humanos e sociais. Então, é um governo que, mesmo quando o capitão era deputado, ele nunca foi defensor dos direitos humanos e sociais. Ele sempre tratou o Bolsa Família como esmola, por exemplo, né? Então, ele não tem uma perspectiva social de defesa dos direitos humanos e sociais. Segundo, que é um governo nitidamente de caráter ultra neoliberal, que precisa, está lutando, né, para se reeleger num contexto de queda de popularidade. Então, ele recua na sua posição, vamos dizer assim, contrária aos direitos sociais, e ao mesmo tempo que ele destrói a saúde, ao mesmo tempo que ele destrói a educação, ao mesmo tempo que ele destrói o próprio Sistema Único de Assistência Social com corte de recursos, ele recua na posição em relação ao Bolsa Família, transforma, muda o nome do Bolsa Família para Auxílio Emergencial, depois para Auxílio Brasil, vai reduzir os valores, não tem valor garantido, mas tem nitidamente um programa para chamar de seu, vamos dizer assim. E isso é uma moeda de troca eleitoral muito importante, não só para ele, mas para toda a sua base eleitoral. Então tem aí um recuo, na verdade, que é meramente estratégico para tentar garantir a sua reeleição para o ano que vem, 2022. E a prova disso é que o próprio governo já anunciou que no caso do benefício transitório, que levaria os valores médios de R$217 para R$400, só vão permanecer até final de dezembro de 2022. Ou seja, nitidamente nós temos um governo que é antissocial, que é antinacional, que é ultra neoliberal e que usa os recursos públicos para fazer campanha eleitoral em ano de eleição, porque ele poderia, por exemplo, ter investido num programa social desde o início do seu governo, mas não fez isso, ao contrário. Todos os dados de orçamento que a gente analisa mostram uma queda na redução dos recursos na educação, na saúde, na assistência social, no próprio Bolsa Família. E agora há essa chantagem, inclusive, com a aprovação dos precatórios para garantir esse recurso nesse ano eleitoral.
O desmonte é múltiplo e acelerado, Ivanete. Ivanete, eu quero te agradecer demais essa tua participação aqui conosco no Faixa Livre. Você se dispor aqui a conversar conosco. Certamente nós vamos voltar a dialogar aí nos próximos dias, porque esse é um tema muito denso que a gente precisa aprofundar, mas infelizmente o tempo urge. Eu te agradeço demais, Ivanete, por esse diálogo aqui conosco.
Muito obrigada e um bom dia.
Bom dia para você, Ivanete. Conversamos aqui com a professora titular aposentada da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Ivanete Boschetti.